Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Fábio Luiz. Série B ainda não definiu seus rebaixados. Atlético Mineiro e Mancini não renovam. Jorginho não renova com o Coritiba. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Campeonato Brasileiro Série B.
A última rodada do Campeonato Brasileiro Série B terminou no último dia 26 de novembro. O Bragantino foi sacramentado campeão de 2019, mas o rebaixamento para a Série C segue indefinido. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido do Londrina e avisou a CBF para não decretar o rebaixamento do clube paranaense até que seja julgado o pedido do Londrina, que pede a perda de 3 pontos de Figueirense por conta do WO, que aconteceu na 17ª rodada da competição. Após o encerramento da 38ª rodada da Série B, o Figueirense ficou na 16ª colocação com 41 pontos, 2 a mais que o Londrina, primeira equipe na zona de rebaixamento. Caso o Figueirense venha a perder os 3 pontos, o Londrina não será rebaixado. O julgamento ainda não tem data para acontecer.
Atlético Mineiro.
Wagner Mancini não é mais técnico do Atlético Mineiro. As informações com Wagner Gomes.
O Atlético Mineiro não terá como técnico na próxima temporada Wagner Mancini. A saída do treinador foi definida e comunicada na última quarta-feira pelo presidente do Galo, Sérgio Câmara. O dirigente nega quando é perguntado pelo interesse do Atlético no Jorge Sampaoli, que por divergências com o presidente do Santos deixou o clube. Outro técnico que também está livre é Fábio Carilli, que segundo o presidente do Atlético também não é do interesse. Ainda aparece nas notícias o nome de Rogério Ceni. O clube Atlético Paranaense também tem interesse nele, mas Ceni ainda não bateu o martelo se fica ou não no Fortaleza. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Cearense.
O encerramento do Campeonato Brasileiro Série A, o Ceará deu início à temporada de 2020 prometendo reforços. Um desses reforços seria o goleiro Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. A oferta do Ceará é maior que a oferecida pelo Fortaleza para a renovação. Felipe Alves não tem empresário e está cuidando do assunto. Um dos fatores importantes para a permanência de Felipe Alves no Fortaleza é a renovação com o técnico Rogério Ceni, já que Felipe foi contratado a pedido dele.
Confederação Brasileira de Judô.
Em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, a Confederação Brasileira de Judô lança workshop para treinadores. Wagner Gomes tem as informações.
Com o ciclo de competições encerrado no cenário nacional, a Confederação Brasileira de Judô reuniu técnicos de clubes e das seleções sub-18 e sub-21 para 4 dias de workshop de treinamentos de base do judô brasileiro. As atividades começaram no dia 9 e terminam hoje. Estão sendo realizadas em um hotel no Rio de Janeiro e no Centro de Treinamento do Time Brasil. O evento tem como objetivo debater os rumos das categorias de base, alinhar o trabalho dos clubes e da seleção, além de promover palestras abordando temas multidisciplinares, como assédio, doping, psicologia, preparação física, nutrição, imprensa e redes sociais, tudo inserido no contexto da modalidade judô. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Pernambucano.
O Sport é mais uma das equipes do futebol brasileiro que está renovando seu elenco para a temporada de 2020. Com presença garantida na elite do próximo ano, a equipe pernambucana dispensou 4 jogadores que eram pouco utilizados: o volante Caio e os meias Marquinhos, Léo Arthur e Marcinho estão fora dos planos. Anteriormente, o Sport confirmou as liberações do lateral direito Norberto, do volante Iago e do meio-campista Pedro Carmona. O critério de dispensa foi baixa rotatividade e produtividade durante este ano. O Por outro lado, o Sport oficializou as contratações dos volantes Jean-Patrick, ex-Cuiabá, e Betinho, ex-Figueirense, além do goleiro Carlos Eduardo, destaque do Brasil de Pelotas. A estreia do Sport na temporada do Campeonato Pernambucano será em 19 de janeiro, diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos, a partir das 16 horas.
Coritiba.
Coritiba e Jorginho não chegam a uma conclusão, não renovam. Wagner Gomes tem as informações.
Fim de temporada é hora dos ajustes, de mudanças, e mais um técnico que não renovou o contrato para o ano que vem foi Jorginho. O Coritiba busca um novo técnico para substituí-lo. Jorginho dirigiu o Coritiba por 15 rodadas e só teve uma derrota. Somou 9 vitórias e 5 empates. A campanha levou o Verdão à terceira posição da zona de acesso. As negociações para a renovação de Jorginho quase foram concluídas. Agora o Coritiba tem como cotado o técnico Enderson Moreira. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Federação Internacional de Futebol.
A Federação Internacional de Futebol entrou na justiça contra Michel Platini para recuperar 2 milhões de francos suíços, cerca de 8 milhões de reais, pagos pelo ex-presidente da entidade, Joseph Blatter, ao francês ex-presidente da UEFA, de forma irregular e que o levaram a ser banido de todas as atividades ligadas ao futebol. O pagamento aconteceu em 2011 e foi divulgado em 2015, obrigando Joseph Blatter a renunciar à presidência da FIFA. Platini está liberado para trabalhar novamente no futebol, porque a sua punição expirou em outubro de 2019, depois que ele conseguiu reduzir a pena de 8 para 6 anos e mais tarde, em decisão definitiva, para 4. Mas, de qualquer forma, o retorno a um cargo sênior provavelmente obrigaria Platini a pagar à FIFA uma multa de 60 mil francos suíços, que corresponde a cerca de 247 mil reais.
Vôlei sentado.
Final do Brasileiro de Vôlei Sentado será nesta sexta-feira. As informações com Wagner Gomes.
Nesta sexta-feira, às 15 horas, será a final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado. A competição conta com a participação de 11 equipes, que juntas reúnem 167 atletas em busca do lugar mais alto do pódio. O evento acontece no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. De acordo com as regras do campeonato, os times foram divididos em duas chaves, das quais os melhores, a partir desta quinta-feira, se classificam para as quartas de final, semifinais e, consequentemente, para a final. Todos os atletas da seleção brasileira da modalidade que se classificaram para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ao serem campeões nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, participam da competição. Na última edição do Brasileiro, a equipe do SESI São Paulo conquistou o bicampeonato ao derrotar o Vasco da Gama do Rio de Janeiro por 3-2. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Grêmio.
Grêmio está no aguardo da resposta de Renato Gaúcho sobre sua permanência à frente de seu elenco. Mas, enquanto isso, as reformulações já começaram para o clube. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Duda Kroff e os diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento deixaram o departamento de futebol. Segundo o anúncio do Grêmio, em suas redes sociais e no site oficial, os três dirigentes optaram por sair do setor e fizeram a solicitação ao presidente Romildo Bolzan Júnior, que entendeu as razões e acatou o pedido.
Campeonato Carioca.
Portuguesa do Rio de Janeiro apresenta reforços para a temporada do Campeonato Carioca de 2020. Wagner Gomes.
A Portuguesa anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Carioca. O atacante Jobinho e o lateral esquerdo Maninho. Jobinho tem 34 anos e estava no Água Santa de São Paulo, onde disputou a Copa Paulista, anotando 2 gols em 8 partidas. O atacante tem passagens por diversas equipes do futebol nacional, como Bragantino, Mogi Mirim, São Bento, Santo André e Paysandu. Já Maninho tem 31 anos, estava no Rio Verde de Goiás. O jogador soma passagens também por Craque, Anapolina, Itumbiara, Anápolis e Goianésia, todos os clubes de Goiânia. O jogador defendeu também o Vila Nova de Minas Gerais e o Cuiabá de Mato Grosso. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
foi certificada na manhã desta quarta-feira a penhora do Complexo Esportivo de São Januário por uma ação da União e Fazenda Nacional contra o Vasco da Gama, que cobra uma dívida de R$ 12.766.834,97, referentes a 10 inscrições de dívida ativa da União. A penhora foi determinada pelo juiz federal Vladimir Santos Vitovsk, substituto da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, até o limite da dívida. Mas somente agora foi cumprida. A ação cabe recurso por parte do Vasco da Gama. A matéria foi publicada na noite desta quarta-feira pelo site terra.com.br.
Aconteceu no futebol.
Ao ser substituído sob vaias da torcida, o jogador da Alemanha, Stefan Effenberg, saiu de campo fazendo gestos obscenos como resposta. No dia seguinte, o técnico alemão Bert Vogel desligou o jogador da equipe. O outro gesto obsceno em Copas do Mundo aconteceu na cerimônia de abertura da Copa de 2018, quando o cantor britânico Robbie Williams mostrou o dedo do meio para uma das câmeras enquanto cantava na cerimônia de abertura. Dias depois, resolveu explicar que queria dizer que faltava um minuto para a Copa começar. Sinceramente, não convenceu.
Vôlei.
Fluminense perde para Audax na Superliga de Vôlei Feminino. Wagner Gomes tem as informações.
Em jogo válido ainda pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco venceu o Fluminense em jogo disputado na noite de quarta-feira no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. A equipe paulista levou a melhor sobre o time carioca ao fazer 3-2 em uma partida bastante equilibrada, com parciais de 21-25, 25-22, 22-25, 25-19 e 15-11. A oposta, Bjelica, foi o grande destaque da partida. A Sérvia marcou 30 pontos, pontuando em todos os fundamentos, 25 de ataque, 2 de saque e 3 de bloqueio. Após grande desempenho, a jogadora foi escolhida pela comissão técnica do Osasco, a melhor em quadra, e foi premiada com o troféu Viva Vôlei. O Fluminense volta à quadra pela Superliga no próximo sábado, às 17 horas, para enfrentar o São Cristóvão Saúde de São Caetano, desta vez na casa do adversário. Já o Osasco segue no Rio de Janeiro e joga um dia antes, na sexta-feira, contra o Flamengo, às 19 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Em 1976, em Porto Alegre, o Internacional conquistava o bicampeonato brasileiro ao vencer o Corinthians por 2-0. Em 1993, em Tóquio, o São Paulo conquistava o título de bicampeão mundial interclubes ao vencer o Milan, da Itália, por 3-2.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O atleta olímpico mais jovem a conquistar medalha foi da modalidade remo. Henry Cuddeney, da Grã-Bretanha, participou da edição dos Jogos de Estocolmo em 1912 e foi medalhista de prata com apenas 10 anos e 78 dias. Para participar das atividades dos Jogos do Rio em 2016, os atletas precisavam ter pelo menos 14 anos. Até abril de 2015, a idade mínima necessária era 12 anos.
O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.